recebendo aqui o vice-prefeito de Afogados da Ingazeira, Alessandro Palmeiro, Sandrinho. Alessandro pode vir a ser prefeito de Afogados a partir de abril, caso o atual gestor, José Patriota, de fato, decida ser candidato a deputado. Se isso acontecer, Patriota tem que formalizar desincompatibilização no começo de abril, porque a eleição é dia 8 de outubro, dizer que vai abdicar do cargo de prefeito e a cidade de Afogados da Ingazeira, uma das mais importantes do estado, passará a ser gerida por Alessandro Palmeira. Ele é filiado à rede, tem 38 anos, é tido também como nome preferido do atual gestor nas rodas políticas para disputar um mandato em 2020. Claro, toda exposição gera repercussão. Recentemente, o ex-prefeito Totônio, no começo do ano, disse aqui mesmo na PGU que não abonaria uma candidatura de Sandrinho e chegou a... Daqui a pouco eu vou trazer um revival, vou trazer de volta esse momento e ouvir o que é que o Sandrinho diz a respeito disso, já que é a primeira vez que ele vem depois desse episódio específico. Sandrinho esteve aqui no debate conosco falando de carnaval alguns dias. E agora vamos falar de política, vamos para esse debate. Eu queria puxar logo o cenário nacional. Você é um nome que ganhou muita simpatia, seu nome ganhou muita simpatia da rede nacionalmente, inclusive, né? Por conta de sua relação, de uma relação de proximidade que foi criada com Marina Silva, que é pré-candidata à presidência. E a gente está vendo o jogo sucessório. A Marina também está sendo vidraça nesse processo por conta da opção para Aécio naquele segundo turno da última eleição presidencial. E eu percebo nas redes sociais a Marina sendo mais criticada nesse processo do que no processo anterior, quando ela suava, ela teve aquele status de esperança de um segmento importante da população, absorveu em boa parte a dor daquela tragédia com Eduardo Campos e quase foi para o segundo turno com a Dilma, né? A candidatura pré-campanha da Marina, na sua opinião, o nome dela perdeu força no cenário nacional ou é porque o jogo ainda não está sendo jogado e tem muita água ainda para rolar, na sua opinião, Sandrinho? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil, bom dia ao amigo Tito, bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Pajeú. Nil, a gente falar da política no cenário nacional hoje, né? A gente tem uma dificuldade muito grande por essa... De tantas crises que existe a crise política. Não é? Existe a crise do desacreditar nos políticos. Não é? O que tem feito, acredito eu, essa pulverização, não é, da própria sociedade. Não é? Tirando o Lula, não é? Os demais candidatos, eles têm sempre aquela margem, tem uma votação... até certo ponto bem parecida, né? O Ciro, a Marina tem aproximado, um pouco mais abaixo o Alckmin, próximo a Marina e a Ciro também um pouco à frente o Jair Bolsonaro. Então a eleição já está muito pulverizada, porque também há uma incerteza política muito grande nessas candidaturas, nas coligações que porventura irão acontecer, tenho certeza disso. Cada um hoje está ali defendendo a sua bandeira, defendendo o seu partido, a sua ideologia, mas quem faz política é ciente, não é, de que não se chega à vitória sem coligações, sem apoios, sem fortalecimentos estratégicos, não é, sem proposta, né, que é isso que a gente espera dos nossos políticos, uma proposta de governança para o nosso país, né, uma proposta que ela seja exequível, uma proposta que ela tenha um cunho de verdade, que não seja uma pregação utópica, uma pregação unicamente para se conseguir voto, como aconteceu na eleição passada, né? Foi vendido um produto que não existia pela Dilma, eu entendo e percebo isso, né? Logo após a sua posse, nós vimos aí o aumento da energia, do combustível, nós vimos que foi feita uma maquiagem, né, pelos seus marqueteiros, pela sua assessoria política. Então, assim, eu acho que o principal ponto que é e se faz necessário é de se jogar com a realidade, de se jogar com transparência. E eu percebo e entendo isso, vejo esse perfil de transparência, de honestidade, esse capital, esse sentimento que ele é tão importante na Marina Silva, sabe? Honestidade, transparência, não é? O fato de ter uma história belíssima, uma história construída nas lutas sociais, não é? Juntamente, por isso que o seu partido, Rede Sustentabilidade, ela tem levantado essa bandeira, ela tem uma história belíssima, que inclusive se confunde, né, com a história de vários movimentos, com a própria história do Lula. Ela foi ministra de Lula, não é? Inclusive você pode ver que não há críticas contundentes do Lula com relação à Marina, nem da parte da esquerda, não é? Tem umas ponderações que são feitas, não é? Claro, por algumas posições que foram tomadas e que naquele momento, naquele cenário, a gente compreende, né? Às vezes a gente acaba tendo que se expandir, tendo que compreender os cenários que são colocados, que às vezes eles não são aqueles cenários adequados. Às vezes a democracia ela também tem muito disso, por isso que ela é tão importante e a gente precisa preservar tanto a democracia, essa liberdade de expressão do nosso povo, essa cobrança que ela é tão necessária. Imagine, não é? Claro que eu também entendo, né, que a gente não pode esperar dos protestos que aconteceram, do partidarismo, que eles produzam em si só as mudanças necessárias que o país necessita. Claro que é preciso agir para que a gente crie esperança. A gente tem que estar sempre em ebulição, a gente tem que estar buscando soluções. A gente não pode cruzar os braços, não pode se entregar, não pode desacreditar nos políticos, não é? Até porque, claro que a classe anda bastante desgastada, mas que também há políticos honestos. Eu enxergo isso na Marina, ela tem propostas que são consistentes para o nosso país. Você pode observar as entrevistas, principalmente as últimas entrevistas da Marina, ela tem sido bastante questionada, porque até os próprios jornalistas, né, essa mídia que muitas vezes ela é bastante direcionada, mas ela tem demonstrado nas perguntas que são feitas à Marina um acreditar e um confiar. E por que eu digo isso? Porque são feitas perguntas em cima de propostas, de ideias, o que é que ela acredita. Diferente da do Bolsonaro, né? Você já vê logo, porque eu acredito que política, gestão pública, administração, ela se faz com diálogo, ela se faz com paciência, ela se faz com ligações de forças políticas de um mesmo campo, na maioria das vezes, mas que o diálogo é o que é o mais importante. E a gente acaba enxergando num perfil de Bolsonaro uma contundência às vezes desnecessária, uma falta de profundidade muito grande, né, que eu acredito que quando começarem os debates, quando começar a disputa, de fato, isso vai ficar muito claro, o despreparo do candidato Bolsonaro. E aí é onde eu vejo a grande possibilidade da Marina Silva despontar, da Marina apresentar propostas, né, outros candidatos, né, que a gente também tem percebido que tem uma força, né? O próprio Ciro Gomes, que se mostra um sujeito, sem sombra de dúvida, bastante inteligente, bastante preparado, muitas vezes um tanto intempestivo, e isso acaba, na minha opinião, dificultando atrapalha bastante ele, porque ele não consegue agregar, né? Nós temos exemplos aqui também no nosso município, que às vezes você tem uma consolidação, tem até ideias que são interessantes, mas só aquela sua ideia é verdadeira, a gente não consegue aceitar a proposta do outro, convergir pensamentos, ideias, ideologias, tentar ver o que é similar e construir. Eu acredito, viu, Nil, que é essa construção, eu acredito que ela é o que se faz necessário. Claro, né, e é evidente que nós temos um grande desafio, né, num país inteiro, que esse desgaste, esse desacreditar da população tem também dificultado isso, o grito do povo. As redes sociais têm sido, sem sombra de dúvida, uma demonstração nítida disso, né, desse desacreditar, mas a gente entende, não é, de que precisamos escolher alguém, entendemos de que precisamos olhar propostas, não é, olhar o passado do candidato, o que foi que ele fez, o que foi que ela fez, que construiu ao longo dessa história, quais são as suas propostas. A gente não pode se deixar levar unicamente por partidarismo, unicamente que, eu estou citando isso, Nil, que me vem o perfil de Bolsonaro, no sentido de esse desacreditar o camarada que seja, que chega com aquela contundência, que chega naquela linha do olho por olho, dente por dente, o que é uma coisa assim bastante contraditória, né, de querer acabar com a violência armando o povo. Não, eu não consigo entender esse pensamento, não consigo entender essa filosofia, mas acredito que isso vai ficar muito claro aí nos debates, essa fragilidade de capacidade do próprio Bolsonaro, que já tem 30 anos na política e que a gente não enxergou nada, uma proposta aprovada pela Câmara Federal, né? Hoje o Rio de Janeiro vive um momento delicadíssimo, inclusive de intervenção. E o que foi feito? Qual é o posicionamento do Bolsonaro com relação a isso? sabe? Então, acho que a gente tem que colocar o pé no chão, a gente tem que fazer uma análise consistente e fazer essa avaliação. Então, fazendo essa análise, eu não tenho dúvida de que a Marina Silva tem um potencial de crescimento muito grande, né? Vários artistas, vários pensadores brasileiros têm começado a aderir, têm começado a entender a proposta da Marina Silva, e acredito que quando se iniciarem os debates, quando as propostas estiverem na mesa, que não sejam essas propostas, como disse inicialmente, utópicas, mas propostas exequíveis, reais, claras, transparentes, eu acredito que a Marina Silva vai acabar despontando.
Agora, já puxando para um ato local que repercute nessa sua fala, recentemente você esteve participando de um ato dos movimentos sociais em defesa da democracia e, claramente, pelos discursos, pelos tons, muita gente defendendo o ex-presidente Lula, e seu discurso também foi muito contundente. A Marina, por outro lado, tem sido uma crítica do que o PT fez quando esteve no poder, da oportunidade que teve e do que acabou construindo, sendo parte, na opinião dela, do problema quando, inclusive, fez aquelas coalizões com os setores que se sabiam, uma hora ou outra, iam mostrar a cara como estão mostrando agora. O que você quis dizer naquela fala, naquele ato, e se isso não confronta um pouco com as posições da rede?
Na realidade, Nil, né, assim, o ato que aconteceu aqui, né, em Afogados, que teve uma participação muito interessante dos movimentos, que eu acho que é muito importante, Nil, porque a gente acaba entendendo de que quando a população é convocada, né, para um ato, as instituições organizacionais de um modo geral, né, a política, a religiosa, as sociais, a gente entende de que o pessoal está atento, de que as pessoas ainda têm aquele vigor para lutar, de que as pessoas ainda têm o seu grito preso na garganta e que, quando é necessário soltar, eles soltam. A minha participação, eu fui contra a questão da reforma da Previdência, que era a bandeira que foi colocada inicialmente. Claro que o ato, como havia um movimento durante aquele cenário, não é, da condenação de Lula, se seria ou se não candidato, que seria no dia seguinte e tal, e como havia uma participação muito grande, né, dos petistas e tal, claro que o ato também se tornou um ato pró-Lula. Eu tinha plena consciência disso, de que se tornaria um ato pró-Lula, mas aí a principal bandeira era a questão da reforma da Previdência, que eu acho que a gente precisaria de um debate para discutir ela, né, porque o que às vezes parece ser contraditório, você está num movimento contra a reforma da Previdência, mas você também entender que ela é necessária, de que a gente precisa pensar essa reforma também com cautela, com delicadeza, não a que foi colocada, não a que foi exposta pelo governo Temer, que há uma irresponsabilidade muito grande, que há que coloca o povo para pagar a conta, os mais carentes, e a gente entende que não pode ser dessa maneira de forma nenhuma. Gostaria de dizer também, Nil, de que eu acho que o Brasil, ele tem avançado em vários itens. Havia uma descrença muito grande antigamente de que os crimes de colarinho branco não seriam punidos, né? Havia essa descrença, e hoje o Brasil está passando por um momento muito importante, né? Com a Lava Jato, com várias outras questões, e a gente tem entendido de que não há impunidade hoje, não é? Claro que uns conseguem ser absolvidos, conseguem sair, infelizmente, né? Eu não consigo entender como para o Lula as coisas acontecem de uma forma célere, muito apressada, e para o Aécio a gente viu como é que foi, vê como é que está sendo, onde a justiça às vezes coloca um véu, aquele véu que a deusa Tênis acaba simbolizando. E aí isso que a gente tem que protestar contra. A gente precisa que as pessoas que sejam culpadas, elas sejam punidas, independente de quem seja. Se for Lula, se for Aécio, se for Marina, se for Cid, quem tiver, ele tem que pagar, sabe? Isso é uma prerrogativa que eu acho que ela é até comum, não é, a todas as pessoas que buscam isso. E assim, então naquele momento eu quis participar, não é, achei que era um momento importante, né, que a gente precisava dar esse grito. Havia a participação de vários partidos, o PSB esteve presente, a Rede esteve presente, né, em sua maioria o pessoal do PT, que eu acho que, com relação a coisas que a gente vê que há diferença no trato, né, a celeridade desse julgamento do próprio Lula, a gente também não pode silenciar, a gente não pode vendar por estar em um momento oposto, né? Por a gente estar divergindo, ó, eu não concordo com a ideologia do PT, eu acho que Lula é bandido, que Lula é ladrão, não sei o que, não sei o que, eu não posso ser assim. A justiça é quem tem que fazer esse papel, e eu acredito que ela está fazendo o papel dentro de suas possibilidades, só que não podemos aceitar esse tratamento diferenciado, esse fechar de olhos, a irresponsabilidade de um Gilmar Mendes, né, que hora, vez por outra, está lá libertando, está lá soltando, a mídia cai em cima de uma forma muito pálida, sabe, em junho. E quando é com Lula, né, você vê que há um eco diferente, que há um reverberar muito mais prolongado, então a gente, de maneira nenhuma, a gente também não pode estar aceitando isso. O Lula, ele teve um papel histórico nesse país muito importante, sabe, Nil? Ele levantou a bandeira do sonho da maioria do povo brasileiro. Ele foi um instrumento de mudança, e que é nítido que o país, através do Lula, ele passou sim por uma mudança. Acabou caindo nesses problemas todos aí, que eu reafirmo aqui, que se dever tem que pagar sim, sem sombra de dúvida. Não podemos, com isso, também negar o que o Lula construiu, essa história tão, tão bonita, né? Eu mesmo fui um militante assíduo assim do Lula, eu entendi e entendo como ele foi essa pessoa capaz de colocar uma pessoa que vem do povo no poder, no Júnior. E depois ele conseguiu, através de suas mãos, também colocar uma mulher, né, no poder, o que infelizmente acabou não dando tão certo, mas ele teve um papel fundamental na história da política brasileira, né? Vem se perdendo um pouco agora, eu acho que ele está um pouco mal assessorado também de uma forma jurídica, ela é uma defesa unicamente política em sua maioria. E, enfim, eu acho que vamos esperar a justiça dar aí a sua resposta. Ele tem a maioria, isso aí é uma coisa que é inquestionável, né, do desejo da população que ele seja candidato. Eu acredito que a sua gestão, que a sua postura, que a sua história, que também tem levado a isso. Né, tem levado a esse acreditar no Lula e desacreditar em muitos outros políticos que estão aí presentes. Então, assim, é um tema que ele é muito complexo, sem sombra de dúvida, que ele é muito delicado, mas que o que me deixou mais feliz, né, naquele movimento foi exatamente essa possibilidade de agregar, essa não discriminação, porque Sandrinho da Rede estava lá, foi abraçado, porque o Anchieta Patriota do PSB estava lá, também foi abraçado, movimentos ligados à igreja, né, Padre Luizinho estava lá, e tinha pessoas também, outras lideranças de outros partidos. Então eu acho que aquele momento ali foi um momento de demonstração de que os políticos devem sim estar dialogando para a construção de um país melhor, de uma democracia mais consolidada.
No plano estadual, como é que está a rede? Eu, em linhas gerais, pelo teu Sérgio Xavier, né? Prefeito, eu vejo você como vice aqui em Afogados. O partido passa aquela impressão, Sandrinho, de que é ainda aquele partido alternativo, que não tem um peso, digamos, de posições, no sentido de ter ocupação de cargos no estado, além do Sérgio. Você vice, onde é que tem prefeito da rede? Como é que está o partido para essa eleição que se aproxima em Pernambuco?
Nil, veja só, né? A rede, ela agora com Lócio, né, Petrolina, esse prefeito, ela tem se colocado como uma outra via para a disputa do governo estadual, né? Inclusive isso, eu estou sempre próximo, né, do pessoal da rede do estado, a gente tem conversado bastante. Ele sabe que eu tenho um posicionamento diferente, até porque, inclusive, o Nil, vale dizer que eles têm aceitado, não é grande parte, claro que alguns não, mas em sua maioria, eles têm aceitado e feito também a análise dos cenários municipais, né, de cada um, onde cada um está situado. Eu, inclusive, informei a vários membros da rede que eu não tinha a menor condição atualmente de ir contra o governador Paulo Câmara, diante de tantas obras estruturadoras que o governo trouxe para o nosso município, para Afogados de Engazeira. Eu sou vice-prefeito de Afogados de Engazeira. Então, eu tenho que brigar pelo meu município, eu tenho que conseguir ações, obras estratégicas, não é, para que a gente cresça, para que a gente progrida. Então, o governador Paulo Câmara tem demonstrado esse inclinamento, tem demonstrado esse interesse com o avanço, né, que tem acontecido em Afogados, com seu desenvolvimento. Então, seria extremamente contraditório eu estar recebendo tantas ações, tantas obras, tantos milhões, não é, e estar contra o governador Paulo Câmara. Então, isso eu deixei muito claro, né, deixei muito nítido para o pessoal da rede, como eu digo aqui, né, a direção tem entendido essa minha postura, esse meu posicionamento. Tenho recebido vários WhatsApps e também ligações assim para que seja ouvida a nossa opinião. Eu fico muito feliz com isso, porque o partido tem acreditado, né, na gente. O que vale dizer também, Nil, que a Rede e o PSB, eles são partidos que têm uma aproximação, né, muito grande. A Rede é um partido novo, que tem menos, praticamente 3 anos É um partido que está iniciando, que tem, sem sombra de dúvida, como você bem colocou, ideias que são alternativas, alternativas que são embasadas em estudos. Há vários encontros da rede para poder se discutir economia, para poder se discutir saúde, educação, o que é que a gente pode fazer, de onde é que vai sair o recurso, o que é exequível, o que é que não é. Né? Vocês vão ver um plano de governo da Marina Silva muito sólido, muito consolidado, muito pé no chão, e a rede vai procurar, também tenho certeza disso, colocar isso aqui no Estado, e eu acredito veementemente, Nil, que um pouquinho mais adiante a rede vai estar junto sim com o PSB, pela ligação histórica, não só pelo aquele momento do Eduardo juntamente com a Marina Silva, mas porque várias ideias elas acabam também convergindo. Né? Elas acabam, claro que a Marina Silva não ia aceitar de forma nenhuma ser candidata a vice-presidente pelo PSB se não tivesse várias ideias que convergissem, que dialogassem. E há também as diferenças, que isso é um processo que é natural, né? Todos os partidos, todas as pessoas em si, elas têm o seu pensamento. Então, a rede vai estar com essa proposta de lançamento da candidatura a governo através do Lócio, né? Que é um nome que eu acho até assim, interessante, mas que ele não tem uma relação com o Estado inteiro, não tem uma relação com o município de Afogados da Ingazeira, como o governador Paulo Câmara tem. Essa PSB e rede governam Afogados da Ingazeira, e eu não posso abrir mão de maneira nenhuma disso, abrir mão principalmente, né, do abrir de portas que o prefeito Patriota tem tido com o Estado, de que em várias vezes Sandrinho da rede vai conversar com vários secretários de governo do Estado, e é extremamente bem recebido. Lá não é essa diferenciação de maneira nenhuma de copartidário, porque ele sabe do nosso compromisso, sabe o que é que a gente pensa para o município de Afogados. Então eu tenho que estar com as forças que nos dão essa sustentação administrativa e que não são também um antagonismo político de maneira nenhuma.
Vamos para as perguntas. Eu estou aqui já de cara com o meu amigo, parceiro, ele que é blogueiro aqui da nossa região. E nesses debates eu gosto de ouvi-lo perguntando, também é importante tê-lo aqui. Júnior Finfa quer fazer uma pergunta para Sandrinho, vamos ouvir.
Bom dia, amigo. Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, meu amigo Alessandro Palmeira, vice-prefeito de Afogados e ouvintes da PGU. Sandrinho, a relação do governo com os vereadores tem sido distante, segundo as informações de bastidores. Inclusive, o vereador Wellington JK fez duras críticas ao governo na primeira sessão do ano. Como você pretende melhorar a relação entre a bancada de governo e o executivo, caso você seja prefeito de Afogados? Bom dia, muito obrigado.
Boa pergunta. Essa relação sempre complicada, que a base é muito grande, são muitos vereadores, né?
Ah, sem dúvida, né? Mas muito obrigado, Finfa, pela participação. Uma excelente pergunta, né? Que essa pergunta ela vem sendo feita, viu, constantemente, tenho certeza disso. Mas eu gostaria de deixar uma coisa muito clara, viu, Nil, aqui, que eu acho que é muito importante, porque às vezes as pessoas costumam, né, grande parte das pessoas costumam tentar apimentar também a relação, começam a querer colocar barreiras, colocar, tão brigado, há um rompimento, há tal coisa e tal. E na realidade é assim, a gente tem dialogado, né, com os nossos vereadores, claro que a gente tem por conta da própria correria administrativa, né, por conta das demandas que são inúmeras, muito grandes, né, as solicitações também não são poucas, nós estamos passando por um momento de crise muito grande, tenho certeza disso, que tem tirado o nosso sono, que tem preocupado. A gente está discutindo soluções aí que às vezes, talvez elas sejam até um pouco duras também, né, por conta dessa crise toda. Então, os pedidos, as solicitações, né, da população, dos vereadores, eles nós não temos a menor condição de atender em sua inteireza, de atender 100% do que é pedido, de maneira e de forma nenhuma. Eu também tenho plena consciência de que eles sabem disso. Né? Muitos têm nos procurado, têm dialogado, a gente vai atendendo a maneira do possível. Como você bem colocou, nós temos uma frente muito ampla, muito grande, de 12 companheiros, que têm ajudado na nossa governança, que têm sugerido, que têm dado orientação, né? E a gente também tem buscado. Há uma participação também muito importante e efetiva, né, dos nossos vereadores nas nossas ações. E há essa cobrança, que eu digo que o melhor caminho é o diálogo, sabe? É a gente fazer uma pauta, fazer uma agenda, de ter uma reunião, inclusive, individual com cada um e também uma passar a ter reuniões sistemáticas de uma forma coletiva, não é? Agendadas com antecedência. A gente precisa nós precisamos dos vereadores, assim como eles precisam da gente, para que a gente possa vencer todas essas crises, vencer todas essas dificuldades. E acredito, FIFA, que o diálogo é o melhor caminho. Entendo, não é, a cobrança de alguns vereadores, não é, como você citou o JK, mas ele sabe que nós estamos abertos para conversar, ao diálogo. Isso tem acontecido dentro de um âmbito de possibilidades, mas não temos nenhuma dificuldade, e acredito eu, não é, os vereadores que fazem parte da nossa base têm um compromisso com os afogadenses, os projetos e as ações que são importantes para o nosso povo, para a nossa gente, eles vão estar nos apoiando, vão estar entendendo. E uma coisa que precisa ser dita, né, o que é muito importante, não é, aquela solicitação que chega, às vezes, ela também precisa ser dita de onde é que sai o recurso, não é? Nós precisamos eleger prioridades. Não é? Então nós iremos fazer tal coisa ou isso aqui, ou esse seu pedido aqui. Nós iremos fazer, o recurso ele é escasso, não é? Nós temos tido dificuldade todos os meses. É feita uma matemática, é feita uma estratégia para que a gente consiga pagar a nossa folha, que é a nossa prioridade, não é? As pessoas estão trabalhando e elas precisam receber, estão ajudando o desenvolvimento de Afogados. Então nós temos elegido várias prioridades, não é? Temos buscado recurso, não é? As obras estão aí, que são inúmeras, né? Que eu também aproveitar o espaço logo depois para a gente estar elencando algumas ações. Nós temos mais de 20 milhões em obras acontecendo no município de Afogados, né? Inúmeras obras aí. Você, Afogados hoje, pode circular praticamente por todos os bairros, é um canteiro de obras. Então, isso pede e requer contrapartida também, né? Às vezes a gente não pode perder uma obra tão importante, não é, por não ter uma contrapartida. Às vezes aquela contrapartida ela acaba também sendo prioridades, e a gente tem que estar atendendo projetos e ações que são coletivas, projetos e ações que ela tem um cunho de atendimento para a população de um modo geral. Então a gente tem feito essa divisão, tem atendido os vereadores na maneira do possível, tem entendido a atender de uma forma equânime, de uma forma que a gente não privilegie um mais do que o outro. Então a gente tem buscado fazer isso, e eu acho que, respondendo de uma forma direta e simples, eu acho que o caminho é o diálogo, são as cartas na mesa, dizer quais são as propostas, o que o governo pode ou não pode fazer, quais são as suas prioridades, e aí é uma construção que ela é possível e que ela vem acontecendo na medida do possível. Acredito que as discussões, divergências, incompreensões, elas também são fazem parte desse jogo. Agora, administrar, Nil, é uma coisa bastante complexa, no fato de, ou pela questão de os interesses também, cada um ter o seu e ter a sua visão, de acordo com a sua perspectiva, com o seu alcance. Então aí você sabe que essa parte aí...
Mas quando é na relação administrativa, Alessandro, eu diria até que as coisas são mais fáceis de acomodar, porque o vereador pede, a prefeitura conversa, vê se... Agora vem aí um debate que é mais complicado de... Eu não sei o que é que vai ser, como é que vai ser o day after desse processo eleitoral, né? Tem vereador para todo lado dizendo aí que vai ter posições distintas do prefeito patriota, suas. O prefeito, me parece, mandou um recado muito claro naquele debate em que esteve aqui, inclusive olhando para os vereadores e dizendo que seria o momento de provar quem estaria ao lado dele de cima a baixo. Chegou a falar, usar uma expressão que deixou claro que ele quer o apoio para todos os candidatos dele, seja... apoie quem for apoiar, seja candidato ou não. E a gente já viu que tem vereador que não vai seguir, porque não, ou por questão partidária, ou alegando questão pessoal. Como é que vai ser para conciliar esses interesses no pós-eleição, de manter a base sem essas arestas que devem ficar aí desse processo?
Nil, veja só, eu tenho uma visão, né? Inclusive nós temos... quando a gente está participando das reuniões, e aí essas discussões, esses debates, eles são comuns, uhum, né? A gente vem, não há uma ideia fechada ainda de como será feito esse trabalho, como é que o governo vai se comportar com relação a quem está contra e a quem está, né, a favor. Eu mesmo tenho uma opinião, tenho algumas opiniões, mas dentre elas, Nil Júnior, eu acho que é assim, sabe? O atendimento, a aproximação do governo com o vereador A, com o vereador B, ele tem que ser de acordo com a aproximação do vereador para conosco, né? Se o vereador está dividido, ele vota em fulano de tal do nosso lado e vota em 4 candidatos contra a gente, em vota contra o governador Paulo Câmara, eu não posso entender de que aquele vereador está 100% com a gente. Então também os seus pedidos, as suas solicitações já não podem ser atendidas 100%. Sabe? Eu acho que isso, e inclusive tem que ser uma coisa que tem que ser transparente, tem que ser uma coisa sem nuances, sem um anuviar na frente, eita, aquela não, tem que ser claro, tem que ser transparente, tem uns posicionamentos que a gente precisa tomar e precisa entender também de alguns, por algumas relações que são feitas. Agora, há pontos que a gente também não pode estar de maneira nenhuma. Na eleição passada, né, nós tivemos um posicionamento, né, onde nós deixamos assim, um pouco solto esse posicionamento. Eu entendo e vejo, né, Patriota passando aí por um dilema muito grande com relação à sua candidatura, porque há várias pessoas, inclusive a própria população, viu, nós temos estudos científicos que dizem isso, é bem dividida com relação a isso, mas claro que ele sendo a maioria da população o apoiaria. Então eu acho que esse é um ciclo que vai estar se fechando mais na frente, não é? O prazo está se encurtando agora com relação a isso. Eu entendo que a gente precisa primeiro vencer essa etapa, vencer esse ciclo, porque há um diferencial Patriota sendo ou não sendo candidato, porque aí quem tiver contra o Patriota, aí é muito delicado, é muito complicado, porque aí está contra o prefeito do município, está contra esse nosso modelo de gestão. Eu entendo que está contra a população, a sua maioria, já que nós temos 87% de aprovação, e o camarada se mostrar contra o prefeito, eu acho que, na minha visão, ele também acaba tanto contra o povo de Afogados, pelo menos em sua maioria. Então isso é um processo que vai ser conversado, que vai ser dialogado, que se avizinha, que já está batendo a porta, mas eu entendo que a maturidade dos nossos companheiros vereadores, a maturidade do governo, vai fazer com que a gente encontre o melhor caminho e que seja discutido, que não seja uma coisa também de cima para baixo, de maneira nenhuma. Eu acho que o diálogo ele é importante, né? Há os interesses, há, como eu falei, né, Nil, a política ela é complexa por isso, porque cada um, dentro da posição que está situado, dentro da sua perspectiva, ele tem aquele seu interesse pessoal, ele tem aquela sua visão, ele está dentro de um cenário que às vezes diverge e diferencia um pouco do nosso, mas aí a gente tem que fazer também prevalecer essa parte, prevalecer a unidade. Afogados tem avançado, né? A população sai nas ruas e vê várias obras, então a gente tem avançado consideravelmente, e aí essa união de forças, esse conjunto de forças que compõe a Frente Popular, ela tem construído isso conjuntamente. Ninguém governa sozinho, né? Patriota tem dito muito isso. Ninguém governa sozinho, os vereadores têm nos apoiado, os vereadores têm nos ajudado também com relação a isso. E acredito, entendo eu, que no momento oportuno essa discussão virá à mesa, e eu acho que ela precisa ser, essa é a minha opinião, muito clara, muito nítida, principalmente o posicionamento dos companheiros vereadores, porque a gente... É muito interessante, viu, Nil? A gente, às vezes, acaba pensando individualmente nas nossas ideias individuais e coletivas e acaba esquecendo o que é melhor para a população. Eu acho que tem que estar na mesa é o que é melhor para Afogados de Engazeira. Isso aqui tem que ser colocado na mesa e discutido. O que deve nortear as nossas discussões, o nosso futuro, é esse interesse do progresso de Afogados.
Eu vou para o intervalo. Daqui a pouco, qual vai ser a primeira medida tomada para o Sandrinho em 8 de abril de 2018, quando ele assumir a caneta lá? Bom, eu vou perguntar a ele se ele ainda confia nessa possibilidade ou não, de que Patriota saia da gestão para ser candidato a deputado. Como é que está esse debate? Em janeiro, o ex-prefeito Totoni chegou a dizer que não abonaria uma candidatura de Sandrinho, chegando a perguntar assintosamente, por que eu abonaria? O que ele achou dessa declaração? Futuro político de Sandrinho, ele já se coloca como pré-candidato a prefeito em 2020? A sua pergunta, pelo telefone, pela internet, pelo zap, já já. O debate das 10. Muito bem, vamos voltar com o debate. Deixa eu só abrir uma janela aqui, rapidinho. O Mardoc Ferreira da Silva mora em Sirinhaém, vindo do Ceará, chegou em Afogados. Ele está rodando, disse que não conseguiu trabalho nessas cidades por onde andou, quer voltar para a cidade dele, já tem 65, faltam 65 e a passagem é 90, faltam R$25 só, quem puder ajudar, a rádio, a gente deu 20 aqui. Aliás, os 20... que a gente ganhou de seu Damião Dubá. Damião ouviu mandando um abraço para ele ontem, lá na Henrique Dias. Aí disse, toma aqui para meu filho mandar outro alô para mim. Não, seu Domingos, não precisa não. Mas ele insistiu. Eu disse, deixa aí para quem precisa então. Ó, serviu pro Mardoc, então, os 20 do seu Damião. Um abraço para ele, pro Damião do Bar, que botou uma mensagem que gerou... Eu coloquei no Instagram, muito curiosa a mensagem dele, quando ele manda uma mensagem para quem estiver devendo no bar dele. Ele diz que só dominou a batida só de cruzeta, peru, fique calado, escreveu na parede do bar, viu? E quem estiver devendo a ele, só se intrigue depois que pagar. Muito boa. Atenção a quem souber, aí vamos para os animais que sumiram. Primeiro, atenção a quem souber do paradeiro de uma burra branca com a carroça. Essa é fácil de achar, né? Ela foi levada da rua Barão de Lucena, perto do mercado de Zé de Nicásio. Falar com Sebastião Carroceiro no 991380520. E alguém perdeu aqui, lá pelo Alto Pajuí, está fazendo uma campanha nas redes sociais. É lindo esse animal, é a Amora, que é uma cadela da raça São Bernardo, né? Houve uma mudança e ela pulou do carro na estrada entre Petrolina, naquele trecho todo de Petrolina a Brejinho, possivelmente aqui pela nossa região. Então quem viu São Bernardo, que é aquele cachorro grande, branco e preto, falar com 988296297 ou 991629852. Quem encontrar o cachorro, eu estou já suspendendo o programa e correndo atrás dessa cadela, porque a recompensa é de R$1.000. Voltamos para o debate. Alessandro Palmeira, nosso convidado. Muitas perguntas aqui, muitas questões. Então vamos lá para o Zap. Diga lá o que você quer saber de Sandrinho.
Nil Júnior, aqui é Socorro Santos de Carnaúba do Santo. Eu queria que você perguntasse a Sandrinho, por quê? O salário dos aposentados são atrasados, já tá tendo 2 aumentos. E a gente continua com um salário de 880. E é muito preocupante que a pessoa que trabalha tanto e depois fica de fora, retratado.
Sandrinho.
Como é o nome, Nil?
Por favor. Nome dela, vamos aqui.
Cadê? Nil Júnior, aqui é Socorro Santos. Ah,
Socorro Santos.
Pronto, Socorro Santos, amiga, um abraço. Veja só, nós temos tido, né, claro, isso é de praxe dizer, uma dificuldade financeira muito grande que nós estamos atravessando. Mas questões como esse tipo estão sendo aí revistas, né? O nosso contador Josvaldo está repassando para a gente um estudo de viabilidade econômica no tocante à questão dos salários dos servidores, da questão dos aposentados, para poder a gente ver como é que pode ser resolvida essa questão. A dificuldade, sendo bem claro, verdadeira e transparente, é uma dificuldade financeira, né? A gente tem que deixar isso bem claro e bem transparente, né? Ninguém, né, em sã consciência, se tivesse podendo fazer, não faria, né? Isso aí é um fato. Então, a nossa dificuldade maior, ela é financeira, e está sendo feito um estudo, né, como disse inicialmente, pela nossa parte financeira, pelo secretário Ney, pelo Josivaldo. Isso juntamente com a gente, nós temos nos reunidos deveras várias vezes. E como eu disse anteriormente, né, nós temos tido uma dificuldade muito grande também de pagar a folha. Temos criado a cada mês estratégias diferentes, já elegemos o pagamento como a nossa prioridade. Agora que essa falta de um fôlego financeiro maior tem nos dificultado, né, mas está sendo resolvido, solucionado, e acredito que logo a gente vai estar resolvendo essa questão e outras no tocante ao pagamento.
Pergunta do André Luiz. Sandrinho, se a rede lançar candidato ao governo do estado, Júlio Lócio, que está anunciando essa pré-candidatura com a bênção de Marina, você fica com o Júlio ou vai ficar numa saia justa aí, já que Paulo Câmara é candidato à reeleição?
Não existe saia justa não na minha decisão, inclusive vou ser bem claro aqui, como eu fui no início, né? Eu não tenho, seria contraditório, e eu ficaria numa saia justa se eu fosse contra o governador Paulo Câmara, se eu fosse contra quem tem dado tanto apoio a gente, quem tem trazido tantas obras para Afogados, quem tem direcionado tanto recurso para o nosso município. Como eu disse, eu sou vice-prefeito de Afogados e eu tenho que estar apoiando quem está nos ajudando e quem tem feito bastante por Afogados da Engazeira. Isso eu tenho dialogado, a rede tem tido essa compreensão. Eu, a nível nacional, claro, eu apoio a Marina, E a nível estadual eu apoio o governador Paulo Câmara, porque o governador Paulo Câmara tem apoiado o povo de Afogados e Engazeira.
A candidatura de Lócio vai para frente?
Eu acho difícil, sabe, Nil? Eu entendo mais como estratégia de fortalecimento do próprio partido, de mostrar sua individualidade, de mostrar que é uma alternativa, né? Até para ter uma liquidez maior de suas propostas, para fortalecimento da campanha da Marina. Então existe um bojo, né, muito grande. Inclusive o próprio Lócio já esteve reunido com o governador Paulo Câmara e acredito que essa aproximação vai sim acontecer. E deixando claro novamente, caso não aconteça, claro, a rede mantém a sua candidatura. Sandrinho, Alessandro Palmeiro, vice-prefeito de Afogados, vai estar apoiando o governador Paulo Câmara.
Pergunta que veio aqui de Pedro Araújo, vamos ouvir.
Bom dia, Nil. Bom dia, vice-prefeito Sandrinho. Nil, eu estou ouvindo atentamente a entrevista e com relação à pergunta que foi feita pelo blogueiro Júnior Finfa, em que o vice-prefeito disse que é alguém querendo jogar fogo e coisa e tal. Na verdade, eu conversei com o vereador JK, depois que foi divulgado pela imprensa, da insatisfação do vereador com relação aos atendimentos de requerimento na Câmara, e ele não está nada satisfeito. Diz que não só ele na Câmara, não. Tem vários que estão insatisfeitos. Aí não é ninguém jogando fogo, não, viu, Sandrinho? Que tem alguma coisa aí. O fogo deve estar lá por baixo das cadeiras dos gabinetes, né? Tem que prestar atenção direitinho e responder aos vereadores, não à imprensa, né? Um abraço.
É isso, Sandrinho.
Um abraço, amigo Pedro. Na realidade, quando eu disse que às vezes as pessoas ficam querendo tocar fogo, é no fato de dizer que não há diálogo, que não há conversa, e a gente está sempre à disposição. Todos os dias você vai encontrar Sandrinho lá na prefeitura. Assim também acontece com os vereadores. Várias vezes também eu tenho me deslocado, às vezes para ir à Câmara conversar com quem me solicita, o vereador que liga, várias vezes eu vou, converso, dialogo. Eles colocam a sua pauta, eu digo que pode ser atendido, que não. Inclusive, diversas vezes eu ainda levo para o prefeito patriota, para os secretários, para a gente dizer o que pode ou não ser aceito. Quanto à questão de insatisfação, é como eu disse, cada um entende dentro da sua perspectiva, não é dentro do seu campo de visão, dentro do seu interesse. E a gente, com uma forma nítida, diz o que pode ser atendido, o que não pode ser atendido. Acredito em você quando você disse que o JK está aí insatisfeito.
Ele mandou, inclusive, uma foto dele com e o JK.
Pronto, é que ele está insatisfeito com algumas questões e gostaria de aproveitar a audiência, né, da Rádio Pajeú e que o recado chegue ao Jota, que a gente está lá à disposição para a gente conversar, dialogar.
Essa insatisfação, chegou a procurar você, patriota, para conversar, não? Porque isso repercutiu tanto.
Porque isso é exatamente isso. A mim, ele não chegou a conversar diretamente, né? Houve alguns pontos que ele chegou a tocar com relação a alguns espaços políticos na gestão, no tocante a trabalho, parte dessas solicitações foram atendidas. Isso é um processo, sabe, Nil? Aquela coisa, às vezes o vereador manda para você uma demanda de 20, 30 coisas, a gente não pode atender todas de maneira nenhuma. A gente atende uma parte e não tem dúvida nenhuma de que várias coisas do companheiro JK foram atendidas, sim. Sem dúvida nenhuma. E como eu disse, a gente está aberto aí ao diálogo. Isso vem acontecendo, né, da maneira possível, como eu sempre tenho dito. Mas acabo reafirmando, né? Algumas pessoas acabam também torcendo porque acabam amplificando, às vezes, um problema. Acabam colocando como se fosse uma coisa, é um rompimento, está contra o governo. Não, em nenhum momento eu vi o vereador JK se colocar como contra a oposição ao governo, né? Em nenhum momento. Se tem insatisfação, vamos tentar sanar essa insatisfação, já dizendo e deixando bem claro que nem todo pedido pode ser atendido.
Vereador é bicho pidão?
Rapaz, eu acho que todo político. Você tira um exemplo, o nosso prefeito patriota, né? Sempre que tem oportunidade, que está na presença do governador, ele tem pedido obras para Afogados da Engazeira, nos ministérios em Brasília. Então tem que ser assim, tem que estar brigando pelo povo, porque a gente, os vereadores, vice-prefeito e prefeito, foi eleito pelo povo. Então a partir do momento que a gente pede em prol da população, a gente está fazendo o bem, está querendo ajudar, está querendo desenvolver.
Vamos lá. Esse aqui mandou uma reflexão um pouco maior. Vamos ver o tempo que dá para ouvir. Diga lá, amigo.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Sandrinho. Quem fala é Firmino Miron, presidente do PT de Afogado.
Opa!
Nil, estou tendo a oportunidade hoje, está ouvindo o teu programa, está ouvindo o debate das 10 com o vice-prefeito Sandrinho, e fazendo uma reflexão do que é a política hoje. Interessante, muito bom. concordo com o Sandrinho em parte, mas não vejo que Sandrinho tenha um posicionamento na questão quando se faz nível estadual, porque é ligado ao PSB e a rede do partido dele também, acho que vai lançar candidato a governador, e ele fica entre a cruz e a espada nesse sentido, entendeu? E é essa hora que o grande político ele se revela para a sociedade. Eu acho que ele tem que tomar posição, dependente do partidário ou grupo político. Agora vem a questão também de, como ele fez o comentário da Marina Silva, na eleição passada, até porque se manter essa linha política que ela tinha, quando era do Partido dos Trabalhadores, mesmo quando saiu uma linha de esquerda, uma linha de transparência, só que aí com a aliança dela ligada ao PSDB, o apoio que ela deu à candidatura de Aécio, como o PSB e os partidos fizeram, eu acho que aí desmontou a estratégia política dela e fez com que a sociedade entendesse que ela estava praticando uma farsa, né? Porque ela podia ter se mantido na postura, mesmo não apoiado o PT na época da candidatura da Dilma, mas ela poderia ter se mantido com a linha política coerente, né? E aí essa era a grande chance de, provavelmente, sem o poder Lula não concorrer, ela ter a grande chance de ser presidente do Brasil, porque tem essa linha política que está tendo carência, né? Você vê quando se tira Lula do páreo, fica muito embolado os números nas pesquisas. Isso é muito negativo, eu acho, porque não se tem uns grandes líderes, se surgiu o Ciro Gomes, se surge o Jair Bolsonaro, que eu concordo com o Sandro em tudo que ele fala, eu acho que não tem nada a ver com a evolução que o país teve, é como se retrocedesse, se o Brasil chegasse a eleger um Jair Bolsonaro, mas essa questão nacional e estadual e municipal, ela está se tornando muito complexa na política, porque a população se vê as alianças e aí vê as pessoas dizendo uma coisa, fazendo outra, defendendo uma ideologia política e ao tempo praticando junto com outros partidos. Então, nesse momento, é bom que cada líder político ele seja bem transparente, para que as pessoas já estão com tanta dificuldade de entender como está a política brasileira, e quanto mais transparência, vai ficar mais fácil para a população. Um abraço e bom dia.
Sandrinho, quer comentar aí, nosso companheiro?
Quero mandar um abraço para o meu amigo Firmino, não é, que torço para que ele faça uma boa gestão aí como presidente do PT, porque era uma grande pessoa e um grande homem. Um ponto que eu fiquei muito feliz foi dele dizer de que o político, os grandes políticos precisam se posicionar, e eu acabei respondendo a pergunta dele anteriormente, quando eu disse que eu não estou em saia justa, que eu estou sendo claro e transparente, estou me posicionando. Estou com o governador Paulo Câmara, mesmo fazendo parte da rede, e a rede estadual tem conhecimento disso. Estou com Marina Silva para presidente. Então, eu estou me posicionando, eu não estou contra. Como eu disse, eu estaria em saia justa se eu estivesse contra o governador Paulo Câmara. Aí sim, aí eu estaria contra o desenvolvimento de Afogados e estaria sendo extremamente mal agradecido pelos recursos que o nosso governador caminhou para o nosso município. Um ponto que ele falou com respeito ao apoio de Marina à candidatura de Aécio, que eu digo que o cenário político ele é muito movediço, ele pede várias circunstâncias e decisões, e aí a gente tem que ser grande para poder tomar uma decisão. Naquele momento político, a Marina achou mais interessante apoiar o Aécio que a Dilma, e uma prova disso está aí o desgoverno de Dilma, né? Isso aí é uma prova. E o que a gente não pode esquecer, Firmino, de maneira nenhuma, quando você levanta essa questão da Marina, você não pode esquecer, amigo, que quem elegeu Temer foi o PT. Quem escolheu Temer para sua vice foi o próprio PT, foi o Lula, foi Dilma. Não é? O Temer não chegou lá do nada, não. Valendo dizer de que vários estados do país, PT e PMDB estão juntos, estão coligados. Não é? Isso, como sempre tenho dito, faz parte do cenário político de cada local, de cada espaço. Agora, o PT precisa olhar para si mesmo. Eu acho que um dos erros estratégicos que o PT tem cometido é isso. Ele olha muito para o defeito dos outros e acaba esquecendo de consertar a sua casa, né? Ou alguém esqueceu de que Temer foi o vice de Dilma. Ou alguém esqueceu de que o eleitor que votou na Dilma também votou no Temer, né? De que lá no palanque Dilma estava dizendo que Temer era um grande político, de que Temer seria um grande vice, de que Lula também disse isso. A gente não pode esquecer, a gente não pode apagar a história, né? Isso não aconteceu. Então a gente, amigo, precisa olhar também para si mesmo, para poder a gente estar se posicionando, e a gente não tem dificuldade nenhuma, sabe? Nós não temos compromisso com o erro. Quando a gente erra, a gente precisa admitir. Agora, quando a gente erra, que a gente esconde, coloca embaixo do tapete os nossos defeitos e só olha um erro ou um defeito do outro, aí eu também não acho justo. Aí eu também acho que os grandes políticos precisam ter essa transparência e essa coragem de assumir os seus posicionamentos.
Vamos lá, porque o Gilberto está querendo dar a opinião dele aqui sobre. Ele é crítico da Marina, pelo que eu percebi aqui. Vamos ouvir aqui o que é que o Gilberto Carvalho está falando sobre Marina. Diga, Gilberto.
Oh, bom dia, meu Júnior. Marina Silva, meu camarada, por favor, né? Não tem cabimento. Marina Silva não tem condição de presidir um país como o Brasil. Ela não tem condição de presidir nem o partido dela. Imagina de presidir um Brasil, Marina Silva, com aquela cara de tartaruga tracajá que ela tem, aquela cara de quem está passando fome, sabe? Não, com aquela cara de pitona. Isso não tem jeito, meu filho. Olha, a política do Brasil, felizmente, está se depurando, está se eliminando esses oportunistas, esses suga-suga, né? Esse pessoal que vive pendurado em cargos eletivos só para se beneficiar. Gente que não trabalha. E eu nem preciso nominar ninguém. Porque aí mesmo em Afogados você tem um monte de gente que não tem profissão a não ser pendurado à prefeitura há trocentos anos. Que isso? Marina Silva, presidente do Brasil? Rapaz, o Brasil está acordando. Vocês precisam cair na real. Ficar falando de Eduardo Campos? Pô. Eu gostaria de falar de Eduardo Campos para saber onde é que foi parar o dinheiro da refinaria Abreu e Lima, o dinheiro do superfaturamento lá em Suape, os estaleiros que estão falindo, aquelas coisas, os desvios todos, aquela confusão. O Brasil está se depurando, está tomando um banho, né? Está tomando um banho. Com a graça de Deus. Eu esquece esse negócio de Marina Silva. Você vai levantar debate com Marina Silva. Pô.
Não tem cabimento. Ele diz que não tem cabimento. Ele é crítico de Marina, crítico também do PT. E está com a posição dele. Obviamente, o Sandrinho tem um ponto de discordância.
Não, né? Sem dúvida, né, Nil? Assim, eu só não posso, de maneira nenhuma, descer o nível, né? Como o amigo Gilberto, quando vem falar dessas... Né, esse posicionamento dele com relação ao perfil de Marina, inclusive ao perfil físico. Esse tipo de desrespeito, esse tipo de postura, de radicalismo exagerado, sabe? Tem algumas pessoas que às vezes precisam ouvir algumas verdades, né? Eu gostaria verdadeiramente de saber o que foi que o companheiro Gilberto fez por Afogados, sabe? Porque ele tem participado veementemente aqui como um crítico, um grande crítico, mas não sugere nada, não opina com relação a quem a defesa que ele tem. Então é uma pessoa que a gente escuta porque a gente faz parte desse processo todinho e a gente precisa e deve escutar também. Mas aí, dentro desse nível de debate, a gente não pode chegar de maneira nenhuma. Né? A gente não pode aceitar tal posicionamento de quem é unicamente crítico, de quem é unicamente radical, mas de quem não tem uma proposta, uma sugestão, de quem não tem uma contribuição efetiva com o município, sabe? Então, assim, a gente respeita a opinião de cada um. Eu acho que essa liberdade, ela é muito importante. Agora, ela tem que vir também, não é, com sugestões, com propostas. E eu estou à disposição, amigo Gilberto, para que você dê ideias, propostas, para que a gente nos ensine caminhos, para a gente captar recursos, para a gente melhorar a vida do nosso povo, para a gente desenvolver o nosso município. Estou na Prefeitura Municipal à disposição. E se também precisar do meu telefone, no junho tem, pode pedir a ele que ele repassa.
Vocês já se dão bem desde o tempo que você era conselheiro tutelar, né? Sandro Pereira, concorda com o Sandrinho quando falou que Bolsonaro, concorda com o Xará, diz ele, quando falou que Bolsonaro é despreparado e complementa. Colocar alguém que nunca geriu nenhum boteco para gerir o Brasil, um país dessa dimensão. Sandrinho, ajude o pessoal do Laura Ramos, essa estrada de chão da Queimada Grande, quando chove, fica muito ruim de passar. Está dizendo a Daniele. O Luiz Carlos está dizendo que Sandrinho é tido como um político novo, de uma nova política, e com essas características, como vice-prefeito, vem envolvimento de jovens na política, né? E o que, se ele assumir a cadeira de prefeito, vai fazer com relação ao engajamento dos jovens na política? Está perguntando aqui o Luiz Carlos. Eu vou casar essa pergunta, já estamos mais para lá do que para cá, infelizmente já na reta final, já tem tanta coisa para falar, Mas aí, você vai assumir a prefeitura dia 8 de abril desse ano, daqui a um mês e pouquinho?
Nil, veja só, estamos, né, no processo de discussão. Essa decisão ela tem que ser tomada pelo prefeito Patriota, se é ou se não é candidato. É um amigo, um camarada capaz de ser, vou dizer aqui sem exagero nenhum, viu? Conheço de perto, vejo a garra e o desejo, a competência de Patriota. Ele poderia disputar qualquer cargo político nesse estado, sabe? Deputado estadual, federal, senador, governador, eu não tenho dúvidas nenhuma com relação a isso, de sua competência e de sua capacidade. Então, cabe a ele tomar essa decisão. Eu entendo e percebo que ele está vivendo um dilema muito grande, né, com relação a isso, até porque Patriota conseguiu se expandir muito. Patriota não pertence unicamente a Afogados hoje não, viu, Nil? Ele tem participado de momentos estratégicos de governança e desenvolvimento do estado de Pernambuco. Ele é uma pessoa muito próxima do governador. Hoje ele faz parte não unicamente do núcleo duro político do governador, mas também é constantemente consultado para questões administrativas, para saídas administrativas, para eleger prioridades. Então, a gente tem um orgulho muito grande de ter Patriota como prefeito de Afogados de Angazeira, de participar, tenho dito isso, né? Eu estou vivendo um momento muito feliz na minha vida, de estar sendo vice-prefeito da minha cidade, né? Essa cidade que a gente ama, e de estar ao lado de um companheiro como Patriota, que é um exímio, um verdadeiro professor. E assim, a gente tem que absorver o máximo possível para que a gente vá aprendendo e vá crescendo. É um companheiro que já tem uma grande experiência política e que tem aí um longo caminho a percorrer. Se não for candidato dessa vez, ele também pode ser aí no futuro próximo. Ele tem panos para a manga e tem capital político para isso. Se for candidato agora, eu digo a você, e acho importante esse espaço para que Sandrinho diga, que Sandrinho não tem um pingo de medo, não tem um pingo de receio de assumir o município, principalmente pelo aprendizado que tem tido, pelo apoio das nossas lideranças políticas, pelo nosso grupo de secretários, de secretários adjuntos, de diretores, de pessoas que compõem o nosso governo, que têm um comprometimento por questões do nosso modelo de gestão, que eu acho que é um modelo de gestão bastante importante, o nosso quadro político e administrativo. Então a gente entende de que temos toda a capacidade do mundo de estar administrando o município de Afogados, que é um município complexo, que é um município difícil, mas que a gente tem se debruçado, tem estudado, tem acordado cedo, tem dormido tarde, sempre nessa perspectiva de aprendizado e de estar contribuindo com o desenvolvimento de Afogados. Ninguém governa só, é uma equipe que governa, é uma equipe que tem que tem disciplina, é uma equipe que se empenha, não é, que busca vai em busca de recursos, que cria estratégias, que não se esconde, que escuta a população, que a população sugere. Então a gente tem esse perfil de escuta, tem esse perfil de humildade, de estar sempre aprendendo. Então esse é um processo coletivo. Administrar uma cidade como Afogados é um processo coletivo e a gente está inserido nesse processo, nesse momento histórico. Tenho certeza de que o companheiro Patriota, de que as lideranças que acompanham a Frente Popular também tem essa compreensão, mas aí essa decisão cabe a Patriota, sabe? A gente está aí para apoiá-lo, está aí para apoiar a sua candidatura ou não. Isso é uma decisão que cabe a ele. Nós temos montado e demonstrado para ele com muita sinceridade, não é, quais são os cenários possíveis que pode acontecer, ele sendo e ele não sendo. Ele tem ouvido várias pessoas, várias lideranças, como é de praxe. Ele não toma decisão de maneira nenhuma sem escutar. Isso acontece na gestão como um todo, como também acontece na política, né? Não podia ser diferente. Ele tem ouvido as pessoas e no momento certo, no momento oportuno, ele vai tomar
a
sua decisão.
Vai chegando a hora da onça beber água. Tá, ou é mel ou cabaça, né?
Exatamente. Ele tem um tempo, mas com certeza ele vai tomar a melhor decisão.
Vamos lá, o Totônio Valadares, em janeiro, fez uma declaração quando eu perguntei se ele abonaria sua campanha. Totônio é um nome importante da frente, ex-prefeito de Afogados da Engazeira, e essa fala gerou alguma polêmica. Vamos ouvir como foi no começo do ano, um dos primeiros debates desse ano. Totônio, por exemplo, admite e pode ser parceiro político numa conjuntura em que Patriota apresente um nome que nunca disputou, por exemplo, a Prefeitura de Afogados? Isso vai depender da conjuntura?
Depende da pessoa, das pessoas que possam ser apresentadas, para que a gente tenha segurança se essa pessoa vai se eleger e vai continuar a ajudar a desenvolver Afogados da Engazeira. E não acredito nesse negócio de bancar. Olha, você me permite dizer...
Claro.
devo dizer o seguinte, esse negócio está aí, o desastre que houve com a presidente Dilma. Esse negócio de ninguém levar poste para dizendo eu elejo um poste, eu vou bancar isso, aquilo, outro. Meu amigo, quem fizer isso está correndo um risco muito grande. Não é? Eu não fiz isso com ninguém. Fui prefeito aqui de Afogados, né? Todos vocês sabem que fui 3 vezes prefeito eleito pelo voto do povo de Afogados da Engazeira. Fui vice-prefeito onde tive a oportunidade de assumir várias vezes, mas não banquei ninguém. Eu não banquei ninguém. Fui para um palanque defender a unidade, defender o candidato que a maioria do povo de Afogados da Engazeira queria no momento, que era Zé Patriota. O outro que eu fui defender era eu mesmo, Totó Valadares, que o povo queria. Né? E quando eu fui prefeito, apoiei Dona Gisa, não é? Porque também o povo estava querendo que ela fosse a candidata. Né? Então, companheiro, eu não acredito, não é? Que essa história de bancar, que o prefeito vai bancar. Eu acho que se ele, a não ser que ele queira correr um risco muito grande. De ter sucesso e tem sucesso, um sucesso muito grande. Porque esse negócio de bancar, não existe mais esse negócio de bancar não, meu amigo. O negócio de bancar, quem banca é o povo. São a junção das lideranças políticas para poder verificar o que é bom para o município.
Hoje um apoio dele a Alessandro Palmeira teria sua bênção ou não? Que é um dos nomes mais cotados.
Não, não vou. Por que eu iria dar bênção Alexandre Palmeira? Por quê? Eu não tenho razão nenhuma. Quem poderá ter um pouco de razão é ele, mas eu não. Eu não tenho razão para isso. Eu tenho razão para discutir, para participar de uma mesa. Não é para poder... Eu não fui chamado para discutir para o Alexandre ser candidato a vice. Eu fui. Não fui convocado. Então, quem vai ter não é. Por que eu vou dar a bênção? Eu vou dar a bênção... Na hora que tiver as discussões, na hora que verificar quais os candidatos que existem para ser discutido, para Afogados da Engazeira. Assim eu seria. Era a mesma coisa que você chegasse para aqui e perguntasse: e seu filho? Você daria a bênção para Daniel Valadares? Não. Não, não daria a bênção para ninguém agora. Para você? Também não. Por que eu vou dar a bênção para mim?
Foi o que disse Totônio. O que é que Sandrinha achou?
Não, veja só, né? Primeiro assim, né? Vale dizer que Totônio é uma grande liderança política, né? Do município de Afogados. Tem uma história de desenvolvimento, tem uma história de comprometimento com a nossa gente. Foi prefeito 3 vezes desse município, como eu falei inicialmente, que é bastante complexo. Então, é uma pessoa que contribuiu com Afogados, faz parte do nosso conjunto de forças, é uma liderança respeitada. Então, a gente tem que ouvir, que ter cautela ao escutar os depoimentos. Claro que há partes que a gente não pode concordar, não é? Claro que há circunstâncias e há momentos que a gente também não pode estar concordando. A gente diverge diversas vezes. Nós participamos de uma discussão para vice muito, muito interessante, né? Eu acho, inclusive cheguei até a dizer ao próprio, de que amadureci bastante quando eu estive participando dessa discussão para vice, que o companheiro Totonho estava juntamente com demais companheiros, e aí a gente tem a crescer com essas lideranças. Eu, no início da fala do Totonho, ele levantou um questionamento aí com relação a eleger um poste, não sei o quê. Eu tenho certeza, plena certeza, de que ele não estava se referindo a mim. Eu, pelo menos, acredito assim. Até porque eu fui, né, convidado pelo próprio prefeito, na época, Totonho, a ser diretor dos conselhos urbanos, onde a gente fazia reuniões nos bairros, né, em um momento muito complexo que Totonho tinha conquistado o governo municipal, a prefeitura, quando esses conselhos havia uma divergência muito grande, tanto quem estava com Giza como quem estava com Totonho. Então eu fui convidado por ele, participei da organização das campanhas de Totonho. Eu sou um militante, uma pessoa que participa assiduamente dos acontecimentos da Frente Popular. Fui coordenador, um dos coordenadores na campanha de Totonho da Juventude, naquela época das Bonhas Vermelhas, Sandinho andava sempre com a Bonha, nós chegamos a sugerir e tal, e aí outras pessoas também acabaram sugerindo, Totonho acabou acatando. Não é? Na própria discussão para vice, na nossa posse, no momento da nossa convenção, Totonho estava lá nos defendendo, está lá apoiando a nossa candidatura a vice-prefeito, nos apoia atualmente também como vice-prefeito. Então, eu acredito, né, de maneira nenhuma, que Totem está se referindo a entender Sandrinho como poste, até porque a população de Afogados sabe que Sandrinho tem uma história, né, tem uma formação, de que Sandrinho tem uma participação efetiva na política e no desenvolvimento de Afogados de Engazeira, sabe? Ninguém pode negar disso. Eu fui secretário de Cultura do município, Cultura, Turismo e Esporte, fui conselheiro tutelar, hoje eu estou como vice-prefeito, sou psicólogo, sou escritor, sou chamado para fazer palestras em várias localidades. Então eu não posso entender de que uma pessoa desse perfil possa ser tida como poste, e também acredito que Totonho não estava se referindo de maneira nenhuma a isso. Quanto à questão de bancar, eu também entendo plenamente e concordo veementemente com a fala de Totonho. Hoje ninguém pode bancar uma candidatura, não é? Individualmente, as pessoas têm a sua importância, mas ela não pode ser maior do que o conjunto de forças. Ela não pode ser maior do que um grupo de partidos políticos, de lideranças, de pessoas que pensam no desenvolvimento do seu município. Ninguém. Isso nem Patriota e nem Totonho e nem Sandrinho, ninguém. Isso é um conjunto de forças. As pessoas têm que entrar no processo de discussão, não é? O desejo de se candidatar a prefeito, a vice, a vereador, cada um tem, e é um direito de cada um ter. Agora a gente tem que construir conjuntamente. Essa questão de bancar, eu concordo plenamente com ele. Eu acho que a gente seria um atraso a gente passar por um momento desse de bancar candidatura. A gente tem que estar discutindo quem é o nome mais forte, quem é o nome que tem condição.
Você tem consciência de que tem... seu nome como nome natural e a exposição que você já tem como vice, isso já vai lhe dar uma dorzinha de cabeça daqui para frente?
Não, mas todo dia. Isso aí, todo dia eu tenho essa tanto pergunta junto tocante a isso, como essa prerrogativa, porque o peso de ser vice-prefeito de uma cidade como Afogados, que participa, que tem um prefeito que se expande, como eu disse inicialmente, o Patriota estava em Brasília, ficou lá segunda e terça, hoje está em Recife, e isso buscando e captando recursos, e Sandrinho está aqui tomando conta do município. No início da gestão, o Patriota passou por uma operação, precisou fazer uma operação, ficou 40 dias quase afastado da prefeitura, e Sandrinho estava aqui tomando conta e deu conta. A população não sentiu o impacto tão grande, porque Patriota também estava presente através das nossas conversas, através do nosso diálogo diário, permanente, toda hora a gente está se comunicando. Então a gente vê de que a população também tem entendido isso, sabe, Nil? Da nossa capacidade de gerir. Agora, eu não posso, Nil, da mesma forma que eu digo que com relação a bancar, eu concordo plenamente com o Totonho, agora eu também não posso acreditar de maneira nenhuma que o município, como Afogados de Engazeira, de pessoas inteligentes, capacitadas, que outras pessoas não tenham capacidade de gerir esse município. Aí eu também não posso acreditar que unicamente uma pessoa é quem tem que ser prefeito de Afogados da Engazeira. Quem me conhece, Nil, sabe, eu sou fã de um filósofo chamado Nietzsche. Sou fã. É um filósofo que tem várias ideias revolucionárias, tem a ideia de com relação à vontade do poder, à vontade de potência, tem a do além do homem. E dentre elas tem uma que eu sou fã de Nietzsche, mas que eu não concordo com ele, não é? Que é a do eterno retorno, sabe? Eu não concordo com esse pensamento de Nietzsche do eterno retorno. Então, eu estou querendo deixar aqui claro e transparente que outras pessoas têm. Nós temos tantas lideranças políticas e também não políticas que fazem parte. Temos empresários, temos professores, temos universitários, temos diretores de escolas. Então, temos pessoas que elas teriam sim capacidade de governar esse município, sabe? Hoje a gente tem para oferecer um modelo de gestão que é muito interessante e que possibilita isso. Então eu não posso de maneira nenhuma também dizer de que vai ter que ficar uma tabelinha de Cicrano e Fulano e Beto, não, de maneira nenhuma. Isso aí, nós temos vários conjuntos. O companheiro Totonho é uma liderança respeitada, é uma pessoa, como eu disse inicialmente, que nos ajudou, que tem uma participação efetiva também na política local, tem contribuído com o nosso governo com sugestões, juntamente ao prefeito José Patriota. Agora, eu não posso dizer que Sandrinho não tem essa condição, eu não posso dizer de maneira nenhuma, porque Sandrinho está vivenciando isso na pele, está tomando conta. E outra coisa que foi abordada lá atrás, não por Totonho, mas por outras pessoas, era de que a gente... Não, mas e a falta de experiência? Quem é que já entrou? Totonho, quando entrou para ser vice-prefeito de Afogados, ele tinha gerido o quê? Ele tinha sido, está entendendo? Quando a primeira vez que Dona Gisa foi candidata, o que é que ela foi? O próprio doutor Isvaldo, que saiu da clínica para poder ser candidato, o que foi? Então, esses são alguns pensamentos que são atrasados. E como eu disse, não só Sandrinho, não só Totonho, não só Patriota, tem a capacidade de tomar conta desse município. E eu quis trazer aqui o Nietzsche, né? Eu quis trazer esse pensamento que discordo do eterno retorno, e eu discordo veementemente, discordo de vários posicionamentos, mas também entendo de que a gente tem que estar junto, tem que estar construindo para o bem de Afogados, Patriota, Totonho, Sandrinho, os vereadores e outras lideranças locais.
Bom, vou ter que encerrar o debate, já estourei o tempo. Só me faça um favor para fechar. Destrave esse telefone de novo. É, só para fechar a conta aqui. Né? Quero agradecer a todos que participaram. Agora põe aqui a senha do... Ele pede uma senha aí para baixar uma... Não lembra a senha?
Não, a senha eu lembro. Apesar que é o e-mail, viu, que ele está pedindo.
Ah, tá. Se não conseguir, não tem problema não. Mas era só um... Porque eu não sei como é que o caboclo, que é jovem, é político... E não tem Instagram. Hoje o Instagram está tomando de conta. Baixa, bota a senha aí. Conseguiu acertar? Não. Pronto, eu vou mandar para você a primeira foto. Essa vai ser essa desse debate da gente. Ele vai inaugurar o Instagram até 4 da tarde, viu, gente? Aí você divulga e eu divulgo o seu Instagram na rede para você começar a entrar na rede. Você já tem pouca coisa para se aperrear, eu vou lhe arrumar mais uma. Sandrinho, muito obrigado, viu? Um abraço.
Muito obrigado, Nil, por essa oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente estar debatendo, estar ouvindo a população. Então, a gente agradece ao espaço cedido. Gostaria de dizer que estamos à disposição. Só dizer com um pouquinho de antecedência, porque a nossa agenda é cheia, temos várias atribuições, mas é sempre um prazer estar aqui prestando conta à população, dando o nosso posicionamento, sendo o mais claro e transparente possível, e dizer que estou saindo daqui agora da Rádio Pajéu e ir lá para a Prefeitura para atender o nosso povo, a nossa gente. Um abraço a todos.
Eu vou encerrar o programa já, não tenho mal o que falar, agradecer a todos que participaram. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Venha aí o Encontro com a Poesia.